sei, não o desejo. Aquilo que eu desejo é que este debate corra bem, de uma forma construtiva e que, com responsabilidade, se encontre a forma de dotar o país do orçamento que o país precisa para 2022.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O nosso país vive, sem dúvida absolutamente nenhuma, momentos bastante difíceis. O debate em torno deste Orçamento do Estado tem de ser feito com seriedade, o que não se coaduna nem pode ser feito através de insinuações simbólicas, e os interesses partidários não podem, de forma alguma, estar à frente daqueles que são os interesses do país. Não podem estar também à frente da vida das pessoas, do desenvolvimento económico, do financiamento dos serviços públicos e do combate à crise climática, que também não desapareceu como pano de fundo. Juntar uma crise orçamental a uma crise sanitária sem precedentes é mais do que irresponsável. É mais também do que um braço de ferro entre interesses partidários. É ter reais consequências para a vida das pessoas e reais consequências para o futuro do país. Quando fomos todos chamados nesta mesma casa a declarar o estado de emergência, a dizer ao país que tinha que ficar em casa, todos se apressaram a dizer que não faltaríamos ao país, que não deixaríamos de dar respostas, respostas sociais, respostas económicas, respostas que garantissem uma real e efetiva retoma socioeconómica, que não deixaríamos ninguém para trás. No entanto, não permitir nem discutir o Orçamento do Estado na Generalidade é faltar ao país. No PAN, nós não esperamos milagres. Somos responsáveis e trabalhamos para que efetivamente se consigam respostas, mesmo que o trabalho seja difícil, mesmo que esbarre na intransigência ou que fique aquém daquilo que pretendemos. Através da capacidade de negociação e também do sentido de responsabilidade, conseguimos, tal como já foi inclusivamente reconhecido, que neste orçamento se aumentassem os rendimentos da classe média, por via das alterações aos escalões do IRS, incluindo o escalão do IRS jovem. Conseguimos também a Bolsa de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, uma matéria da mais elementar justiça social e inclusão, para garantir uma meta e uma rota naquilo que é a igualdade no nosso país. Conseguimos garantir também o reforço dos transportes públicos, algo absolutamente fundamental, a par da Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa, para combatermos não só aquilo que é uma necessidade social, mas também as alterações climáticas e a necessidade da descarbonização. Conseguimos garantir um reforço, já com espelho naquilo que é a generalidade do orçamento, no combate à corrupção. Alargar o programa de defesa animal, porque com o PAN os animais também não ficam para trás, a todo o país, e mais apoio à conservação da natureza e à biodiversidade. Conseguimos um programa de monitorização e despoluição dos rios, investimento no combate à pobreza energética e respostas para garantir o direito à habitação das pessoas mais vulneráveis. A par também destas medidas, que fazem parte daquela que é a necessidade de consenso e diálogo, foram também conseguidos compromissos no sentido de avanços civilizacionais hoje imprescindíveis, como é o caso de alargar o Código Penal a outros animais, a outros seres vivos dotados de sensibilidade, que não apenas os animais de companhia. A pergunta que se coloca é: é este orçamento perfeito? Não, não é. É este o orçamento que pretendíamos? Não, também não é. Aliás, este orçamento não prioriza a saúde mental, nem aposta na saúde preventiva e escolhe, por outro lado, gastar quase 900 milhões de euros com o regime do residente não habitual, ou seja, para que estrangeiros venham gozar as suas reformas no nosso país, quando temos os nossos pensionistas a passar tantas necessidades. Também opta por deixar em falta mais de 1.000 milhões de euros para a saúde e não assegura a justa valorização dos técnicos auxiliares de saúde, quando opta, em contrapartida, por pagar às parcerias público-privadas rodoviárias 3 vezes mais do que elas custam, incluindo já neste orçamento do Estado, onde se prevê uma verba de mais de 1,6 mil milhões de euros. Aliás, este é um dos grandes elefantes da sala que ninguém fala, apesar de falarmos tantas vezes na TAP e no Novo Banco. É também um orçamento que escolhe não fazer avanços estruturais na justiça, apesar de perdermos a cada minuto 34 mil euros para a corrupção. A par destas questões, não ousa assim também fazer reformas necessárias na educação, nem valorizar a dedicação e a vida dos profissionais de educação, apesar de estarmos a falar do presente e do futuro das crianças e jovens. É um orçamento que se apresenta também em contraciclo com as exigências da crise climática. Reduz, não só reduzindo aquele que é o seu valor atribuído, como também que continua a dar borlas fiscais e a permitir a existência de subsídios perversos. Apesar do recente avanço no Estatuto do Trabalhador Cultural, algo que também foi negociado e conversado com as restantes forças políticas, continua a não ser valorizada a cultura em Portugal, não havendo sequer vontade política de termos um mínimo de 1% consignado no orçamento do Estado para a cultura. E, Sr. Primeiro-Ministro, evitar uma crise orçamental também está nas suas mãos. Mas para que isto aconteça, e é certo que temos presente que se uns querem usar este debate para construir muros, o PAN pretende usar este debate para construir pontes, para dar respostas ao país, aos desafios que temos pela frente e a uma crise que não desapareceu nem vai desaparecer tão depressa. Mas para isso é preciso que este orçamento não seja mais do mesmo. É preciso que seja um orçamento de mudança, um orçamento de investimento estrutural, onde é fundamental que exista este investimento, nomeadamente em matéria de investimento nos serviços públicos e também de mudança de paradigma naquilo que respeita ao desenvolvimento socioeconómico do país. E para isso precisamos de falar em desenvolvimento económico responsável e sustentável e não num crescimento desmesurado que não respeita nem as pessoas nem os recursos naturais. E é por isso que para nós importa ouvirmos desde já respostas a algumas destas questões estruturais, Sr. Primeiro-Ministro. No que respeita à saúde, está ou não o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo disponível para garantir não só a valorização dos técnicos auxiliares de saúde, um elemento absolutamente imprescindível para garantir que existe um robustecimento do Serviço Nacional de Saúde, bem como em matéria de prevenção, numa área tão sensível como os cuidados aos bebés prematuros, criar pela primeira vez no nosso país uma rede de bancos de leites maternos, o que permite salvar vidas a estas crianças. Em matéria ambiental, Sr. Primeiro-Ministro, porque a crise climática não só não desapareceu, como devemos às presentes e futuras gerações deixar-lhes um país, um planeta, onde possam viver com qualidade de vida. E para isso temos que garantir que há um aumento, uma duplicação, foi o que o PAN reivindicou, na verba prevista para os transportes públicos e para a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa. Está ou não disponível para dar este passo em matéria de justiça social e também de justiça climática? Garantir também que a pobreza energética e a adaptação das habitações para que não tenhamos pessoas a morrer de frio em Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, é de facto uma prioridade e há um aumento do investimento substancial. E aqui quando falamos de uma necessidade de 380 milhões, não nos podemos contentar com apenas meros milhões de euros que vão aqui chegar a poucas famílias nesta prioridade. E mais, Sr. Primeiro-Ministro, conseguirá garantir a transformação que é fundamental ser feita na agricultura em Portugal. Proteger os agricultores é garantir que têm, de facto, incentivos para tornar mais competitiva as boas práticas, como a agricultura biológica, o aumento da área reservada precisamente para boas práticas e modos de produção sustentáveis no nosso país, a par, evidentemente, de pagar aquilo que são os serviços dos ecossistemas. É porque sem esta visão de médio e longo prazo, Sr. Primeiro-Ministro, não teremos apenas aqui um problema orçamental de falta de viabilização do orçamento. Teremos também um problema daquela que é a sustentabilidade e o futuro do nosso país, do nosso Portugal. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Quero começar por saudar a postura construtiva que o PAN tem mantido ao longo destes trabalhos, que não têm sido fáceis, porque partiram de uma extensa rol de 156 propostas e por isso têm exigido da parte de todo o Governo um trabalho muito aturado, porque eram de facto propostas muito transversais. Vou direto às questões que colocou. Técnicos de auxiliares de saúde, nós já assumimos o compromisso público de negociar e regulamentar essa carreira e iremos fazer. Segundo lugar, já assumimos o compromisso relativamente à criação de 4 bancos de leite materno, como tinha sido estabelecido com o PAN. Em terceiro lugar, aceitámos também a duplicação das verbas relativamente à promoção da mobilidade sustentável. Em quarto lugar, e relativamente ao combate à pobreza energética, acordámos uma verba de 40 milhões de euros para, associado ao programa de eficiência energética, podermos assegurar. E, finalmente, um objetivo muito ambicioso de, até 2023, podermos ter 15% do nosso espaço agrícola ocupado, dedicado à agricultura biológica. Mas, para maior precisão, há ao documento escrito que o PAN enviou, hoje o Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Parlamentares enviou também um documento escrito para que tudo fique claro entre nós. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra pelo PEV o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que faça duas notas prévias antes de entrar propriamente no debate. E a primeira para registar o anúncio feito pelo Sr. Primeiro-Ministro ali da tribuna relativamente à criação da carreira de guarda-rios, porque é uma proposta antiga dos Verdes, a quem o Governo disse sempre não, inclusivamente no âmbito das negociações deste Orçamento de Estado. A segunda nota prévia para perguntar se alguém se lembra de quem afirmou aqui há cerca de um ano atrás que era demagógico aumentar o salário mínimo nacional. Ora, se é demagógico aumentar o salário mínimo nacional, como afirmou há cerca de um ano o Sr. Deputado Rui Rio, o que dizer daqueles que votam contra o aumento do salário mínimo nacional e a seguir se queixam dos salários baixos no nosso país? E, portanto, fica a pergunta. Sr. Primeiro-Ministro, numa altura em que, por um lado, nós nos encontramos mais libertos da pressão da pandemia e, por outro, também com menos condicionalismos vindos da União Europeia, nós esperávamos que o Governo apresentasse um orçamento para 2022 que se mostrasse suficientemente capaz de dar resposta ao conjunto das dificuldades que estamos a atravessar e que requerem resposta urgente. Sucede, como na altura da entrega do orçamento os Verdes se tornaram público, o Orçamento de Estado para 2022, na nossa perspectiva, está muito longe de dar as respostas que se impõem face à dimensão e à gravidade dos problemas. Também na altura tivemos a oportunidade de assinalar ser absolutamente incompreensível que, prevendo-se um crescimento da economia de 5,5%, esse crescimento não se faça sentir na garantia de mais qualidade de vida para os portugueses, seja ao nível do seu poder de compra, seja ao nível da qualidade dos serviços públicos e seja também ao nível de melhores padrões ambientais. E, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, se não é quando a economia cresce que se procede à recuperação do poder de compra das pessoas e se investe a sério nos serviços públicos ou se melhoram os padrões ambientais, então nunca é tempo nem de melhorar as condições de vida dos portugueses, nem de investir nos serviços públicos, nem de cuidar dos nossos recursos naturais. Mas assinalamos ainda que, estando o Governo mais liberto dos constrangimentos e limitações das regras da União Europeia, não encontramos justificações para que a corrida ao déficit continue a ser o farol orientador deste orçamento, comprometendo seriamente a resposta emergente aos problemas do país. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria trazer para debate uma matéria que tem andado arrastada no tempo e que está a penalizar gravemente não só os funcionários judiciais, mas também a contribuir para a morosidade da nossa justiça. Vejamos. O Orçamento de Estado para 2020 determinava que tanto o Estatuto dos Funcionários Judiciais como a integração do suplemento de recuperação processual e a criação de um regime diferenciado da aposentação para os funcionários judiciais fossem negociados com as estruturas representativas dos respectivos trabalhadores para que o processo estivesse concluído até ao final do mês de julho de 2020. Sucede que julho de 2020 já passou e o ano de 2020 também já lá vai há algum tempo e não houve qualquer avanço nessa matéria. A seguir, veio o Orçamento de Estado para 2021 e no seu artigo 39 é referido que até ao final de março deste ano, portanto 2021, é publicado no Diário da República a revisão do Estatuto dos Funcionários de Justiça. Mais uma vez, março já lá vai, estamos em finais de outubro e o processo não conhece qualquer avanço. Entretanto, saíram já mais de uma centena de funcionários judiciais para a aposentação e mais de duas dezenas de profissionais que fugiram, entre aspas, para outros serviços da administração, porque sem estatuto não há progressão na carreira, sem estatuto não há valorização salarial e os funcionários judiciais vão naturalmente continuar a procurar outros serviços, com graves prejuízos para a celeridade processual, mas também para a própria administração da justiça. De qualquer forma, esta situação é absolutamente incompreensível, porque a Assembleia da República aprova as leis, a Assembleia da República determina os prazos e o Governo não cumpre. E os assuntos vão passando de ano para ano, de orçamento para orçamento, e nada se resolve. E o caso dos funcionários judiciais é apenas um entre muitos exemplos que aqui podiam ser referidos, como é o caso, aliás, da criação do Fundo de Tesouraria para as micro, pequenas e médias empresas, um fundo que foi, como sabe, uma proposta dos Verdes, que foi negociada com o Governo no âmbito do Orçamento de Estado para 2021, que ficou consagrada no